Boa noite, senhores vereadores, população que se faz presente nesta casa, toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia, sessão ordinária 1165/2023, Terens MS, 20 de novembro de 2023. Leitura do ofício 233/2023, que encaminhou o projeto de lei 031/2022, de 26 de outubro de 2023, bem como os seus servidos anexos, que dispõe das alterações na elaboração do plano plurianual do 40º de 20/22/2025. Leitura do ofício 234/2023, que encaminha o projeto de lei 032/2022, de 26 de outubro de 2023, LOA, bem como os seus devidos anexos, que dispõe a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2024. Leitura do ofício 250/2023, que encaminha o projeto de lei ordinário 034/2023, de 16 de novembro de 2023, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e das outras providências.
Em discussão à ata anterior... Em votação, a ata anterior. Ata anterior aprovada por unanimidade por esta casa. Leitura de ofício número 233/2023, que encaminha o projeto de lei de número 031/2023.
Ofício número 233, Terens MS, 26 de outubro de 2023, do prefeito municipal de Terens MS ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Terenos, Marco Inácio Campos. Assunto, projeto de lei número 031/2023, alteração do plano plurianual 2022/2025. Senhor presidente, estamos encaminhando nesta data... O projeto de lei número 031/2023, 26 de outubro de 2023, bem como seus devidos anexos que dispõem das alterações da elaboração do plano plurianual do quadriênio 2022/2025, para que seja apreciado por esta Casa de Leis, certos de termos atendidos às exigências estabelecidas. Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de autoestima e consideração. Atenciosamente, Henrique Vancura Budke, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões temáticas da Casa. Leitura do ofício de número 234/2023, que encaminha o projeto de lei de número 032/2023.
Ofício número 234, Terens MS, 26 de outubro de 2023, do prefeito municipal de Terens MS, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Terenos, Marcos Inácio Campos. Assunto, projeto de lei número 032, lei orçamentária anual 2024. Senhor presidente, estamos encaminhando nesta data o projeto de lei número 032, de 26 de outubro de 2023, bem como seus devidos anexos que dispõem da elaboração da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2024, para que seja apreciado por esta Casa de Leis. Certos de termos atendidos às exigências estabelecidas, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de alta estima e consideração. Atenciosamente, Henrique Vancura Budke, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões temáticas da Casa. Leitura do ofício número 250/2023, que encaminha o projeto de lei ordinária número 034/23.
Ofício número 250/2023, Terrenos MS, 16 de novembro de 2023. Senhor presidente, pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência e aos demais pares desta Casa de Leis a análise do projeto de lei municipal ordinária de número 034/2023. De 16 de novembro do corrente ano, que dispõe sobre a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e das outras providências. Sem outro particular para o momento, aproveito da oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração. Henrique Vancura Budke, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões temáticas da casa. Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Quero aqui chamar a atenção de Vossas Excelências, população em geral, um convite de audiência pública. O diretor do presidente do Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, IMASU, senhor André Borges Barros de Araújo, tem a honra de convidar para a audiência pública híbrida, presencial e virtual, referente ao licenciamento ambiental da indústria farmacêutica IFA Limitada, localizada no município de Terrenos, MS. A audiência pública tem como objetivo apresentar o empreendimento a ser implantado em seu respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, expor os graus de impacto, as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais. Ela tem como finalidade dirimir dúvidas e recolher opiniões, críticas e sugestões de segmentos da população interessada da implantação do empreendimento, a fim de subsidiar a decisão quanto ao seu licenciamento ambiental. Tal evento será transmitido no dia 23 de novembro de 2023, às 19h, pelo canal do IMASU YouTube, e o evento será no Centro Cultural Ramstept, na rua Dom Aquino 30, na cidade de Terrenos. Então, quero aqui estender o convite às Vossas Excelências, à nossa população que se faz presente e à nossa população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. E agradecer a representante aqui do IFA, Camila Tarifa, pelo convite. Então, fica aqui todas as Vossas Excelências convidados.
Para fazer uso da palavra do Caco.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população aqui presente, boa noite a todos. Faço uso dessa tribuna para, pelo menos, pela primeira vez, agradecer, né, ao prefeito por ter atendido uma solicitação desse vereador. Há muito tempo foi feita a indicação aqui, pedindo que resolvesse um problema na última rua da Ferreira, beirando a Ipau lá, que empoçava água na frente da casa dos moradores. E hoje fui atendido. Então, venho aqui na tribuna agradecer, e quem ganha é o povo com isso, não é eu não, tá? Então o pessoal já me agradeceu pelo serviço, fui acompanhar o serviço também, ficou um serviço bem feito, tá? Então só estou usando essa tribuna para agradecer. Espero que as outras indicações também que fiz seja atendida também, tá? Meu muito obrigado e boa noite.
Vereadora Lucília de Almeida.
Quero, Quero cumprimentar o presidente e todos os pares. Também quero cumprimentar aqui o Eduardo, presidente do sindicato Sinterp. Sinted. Sinzenter. Isso. Quero cumprimentar o Marcinho, cumprimentar também o pessoal da Liga da Justiça, essa linda moça que sempre está com a gente aqui. E cumprimentar também aí o Oséias, presidente do MDB, está conosco aqui participando, Jerônimo, o pessoal do IFA, Nicolas, todos os que eu não citar, quero cumprimentar cada um de vocês, Daniel, e cumprimentar toda o servidor da casa. E não deixar de cumprimentar a nossa população do campo e da cidade. É uma cidade maravilhosa, o campo muito pujante, com muita gente aí que trabalha e alimenta o nosso povo, aí, o nosso Brasil, né? Que trabalha muito. Então, não posso deixar de cumprimentar. Que essa semana comece aí, direcionada por Deus, e que Deus venha nos direcionar em tudo que formos fazer. Gostaria aqui de fazer uma solicitação ao líder do prefeito, ao presidente dessa casa e também ao prefeito. Recebi hoje, já foi feita indicação não só por mim, mas por vários colegas aqui, vereadores. Eu não vou citar o nome, porque acho que o Caco fez, Chiru, Henrique, e tantos outros vereadores aqui, Ricardinho, fizeram já várias solicitações, já entrou em vários embates aqui, na mesma fala. Mas eu recebi hoje, eu não posso deixar de falar a respeito, mais uma vez, da cidade de Virgínia, Ponte do Grego, mandaram as fotos de muitas montoeiras de lixo, por falta de ter os coletores em vários lugares estratégicos e também placas. Então, eles solicitaram lá, com urgência, que o pessoal da prefeitura pudesse colocar, além de colocar as placas em ponto estratégico, para que não se jogue lixo na beira do lago, em tantos outros lugares, que tivesse um olhar muito voltado em questão do ambiente e questão... a questão ambiental e a questão do local, que é um local turístico. E está com muito lixo em vários lugares. A gente mostrou a caçamba, aqui teve várias sugestões de vários vereadores, a gente também deu as nossas sugestões, mas ainda tem uma situação lá que precisa ser resolvida. E acredito que não é uma situação complicada, é uma situação bem fácil aí de eles resolverem e manter aí a questão ambiental organizada. Também...
Concede uma parte, vereadora?
Concedo, vereador.
Obrigado, sempre gentil, a nova vereadora. Quando se toca no assunto meio ambiente, todos nós temos a consciência. Eu acho que cabe a essa casa, já falamos várias vezes, independente de eu ter sido proponente no meu mandato anterior, da coleta do lixo seletivo, que seria os ecopontos, que está sendo atendido, sim, pelo município. Mas eu vejo assim que o que é necessário, também acompanha a sua fala na questão de aumentar os coletores, isso cabe muito ao orçamento do município, então a gente pode pedir, mas nós não sabemos se pode ser feito agora. Eu acredito que o prefeito possa até atender futuramente, mas cabe à bancada, à base, a todos conversarem juntos, a mesma língua, porque esse problema vem também aí, no Recanto Noara e no Cachoeirão. O Cachoeirão tomou uma providência. Para não julgar as pessoas que não têm, às vezes, o respeito pelo meio ambiente, nós vamos colocar uma câmera através da associação, 24 horas, nós vamos fazer a grade do container, porque o caso sugeriu que colocasse ele mais baixo, porque fica muito alto se fechar a porta, a tampa, porque aí entra cachorro, mexe também no lixo. Então, coloca uma grade, que tem um portãozinho, e quando vai coletar a caçamba para trocar com a outra que está vazia, faz, aí tira a grade e coloca na outra grade, ou na outra caçamba, que ela tem a mesma dimensão, que são 30 metros cúbicos. Mas eu vejo a gente criar um projeto-lei, estudar um projeto-lei através do jurídico, para que possa ser multado as pessoas, assim comprovado, que joga o lixo fora do lugar que é para jogar, porque lixo tem que ser jogado no lixo. E também não podemos acusar aqueles que não têm culpa quando às vezes tem animais abandonados e vão lá e mexem no lixo. Que é a questão de colocar a grade, que teria que cada região fazer a sua. Esse é meu ponto de vista. Então conta comigo, mas eu vejo assim que nós temos que ter também leis que façam com que as pessoas respeitem também o recurso público que é depositado ali, porque existe uma licitação, tem custo para o município, e quiçá a gente vai conseguir sanar mais esse problema.
Conselho,
muito obrigado, parte, vereadora.
Conselho, vereador.
Obrigado pela parte. Eu entendo a fala do vereador Churu em trazer essa responsabilidade para a comunidade. Isso é muito importante, com a parte de orientação. Só que também, como eu defendo que na outra vez da fala da senhora, eu disse aqui, essa empresa, ela ganha um caminhão de dinheiro do nosso município. Então, ela tem a obrigação de se organizar e colocar essa coleta com mais seriedade. Se ela vai uma vez a cada 15 dias, uma vez no meio que seja, que vá mais vezes e comece a prestar atenção nos locais. Se ela sabe que tem esse defeito, que tem esse problema, que enche esse local, por que que ela não se antecipa e vai fazer isso antes? Ela tem que ir com mais vezes, em períodos mais curtos, fazer essa coleta. Ela não está indo de graça, ela recebe para ir lá. Então, a cobrança tem que ser em cima dessa terceirizada. Uma terceirizada desorganizada, ao meu ver, que precisa ser organizada. Ela precisa ter um preparo e atender melhor, sabendo até que nós vamos aqui discutir hoje, até recebemos o nosso presidente, falou da questão ambiental do Imaçu. Nós estamos aqui falando, vamos para a audiência pública, referente à questão ambiental. Estamos aqui, parece que fingindo que estamos vendo que essa empresa está agredindo o meio ambiente desses locais. Então, se nós temos que pegar aí para dentro de uma empresa discutir, nós também temos que discutir nessa casa o que essa terceirizada tem feito para melhorar o meio ambiente lá. Será que ela tem agido com seriedade e ido na época certa? Porque toda vez, vereador, até vou dizer, a senhora sempre traz, vereador Ricardinho traz, vereador, até o vereador Henrique Renovo trouxe para cá, vereador Caco. Poxa, isso aí tem que ser levado a sério. Isso aí tem que ser levado a sério. Nós temos que cobrar mais seriedade nesse serviço prestado. Muito obrigado, vereadora.
Gostaria de uma parte, vereadora.
Gostaria de uma parte, vereadora.
Só vou concluir e vou te passar já os 6 minutos da bancada.
Concedo.
Para a senhora estender esse assunto, porque todo debate é saudável.
Concedo uma parte, logo depois o vereador Caco.
Muito obrigado. Eu comungo com o vereador Joilson e a gente tem que realmente primeiro levantar a licitação, qual que é o cronograma dessa empresa, que é ela que ganhou a licitação, para executar o serviço. E eu concordo que tem que ser mais continuamente, semanalmente, a coleta, porque acumula muito. Então, lá começa a criar chorume, varejeiras, que se torna também um vetor de doenças. Então, eu vejo assim, que também tem um compromisso, dentro de um projeto-lei, dentro de um projeto-lei formado por essa casa, a responsabilidade daqueles que prestam o serviço. Então, dentro do próprio projeto, proposto, e assim eu falo, não porque eu estou sugerindo, mas que seja feita pela casa. Todos os vereadores que foram de acordo com o respeito pelo meio ambiente e pelo cidadão. Muito obrigado.
Vereadora, isso que está acontecendo lá um pouco tem que ter conscientização do povo. Não adianta botar 10 caçambas lá se o povo não tiver conscientização. Se não se conscientizar, eles vão lá para tomar uma cachaça, é gente de fora, muitas vezes nem é do município, vão lá para tomar uma cachaça, levam, jogam latinha, jogam lixo e vão embora. Então, é conscientização. Se deixar lá esse lixo, é que uns dias vai estar acumulado, não adianta eles virem de fora para ir fazer tipo um turismo ecológico, ir lá tomar um banho, como eles vão tomar banho no riozinho lá. Se eles não cuidar, que uns dias vai deixar virar lixo, aí não tem mais nem lugar, espaço para eles ir se divertir. Então, se não tiver, eu sou da seguinte forma, vai ter que ter uma conscientização e colocar placas, né? Fazer uma propaganda aqui, a sua casa, aqui a extensão da sua casa, cuide da natureza, cuide do patrimônio da humanidade, e assim vai ter que fazer, porque se você jogar a sujeira aqui, um dia você vai retornar aqui e vai estar sujo. Então, não adianta, isso aí vai acontecer se não tiver conscientização. Eu passei final de semana lá, olhei, a caçamba em roda está limpinha. Mas tem o espírito do povo que vem e joga do outro lado da rua. Então, vamos dizer assim, o que adianta ter a caçamba lá? Se a pessoa não tem a conscientização de ir jogar o lixo dentro. Então, não adianta, nós vamos morrer louco e debatendo aqui, não vamos resolver nunca esse problema. Então, vamos dizer assim, se as pessoas não se conscientizar, não adianta ter lixeira. Se a pessoa sai dali e joga o lixo fora,
É, nós vamos ficar doidos, vamos ficar a vida toda discutindo e correndo atrás de uma solução e não vamos achar, porque se não tiver conscientização do povo levar o seu lixo embora ou levar até na caçamba e jogar, não adianta botar 10 containers lá. É. Multa também, eu acho que, vamos dizer assim, só que daí tem que ter câmera, vai ter que ter um fiscal, vai ter que ter... É, quando tiver... Eu acredito que quando tiver a EMS terminada, eu acredito que também terá câmera na beira da BR, dessa EMS. Então, provavelmente, se botar câmera nesses local, vai multar, mas você vai multar por CPF. Você está aqui e aí vai ver quem que foi, mas vai sair correndo daqui para ir lá multar. Vai ter que ter uma pessoa lá, então não adianta. Nós vamos ficar doidos. Obrigado, vereadora.
Cada um dos senhores deu uma sugestão. A sugestão do vereador Joilson é importantíssima. E eu comungo com a organização e o cronograma, porque ele está recebendo dinheiro. Tem que organizar vários tempos. Concordo com a sua sugestão, vereador Chiru, com a conscientização e do vereador Caco. Mas também concordo que lá embaixo tem mais de 800 famílias e lá não tem nenhum coletor próximo. O coletor que está lá é distante. E tem montoeira de lixo abaixo, que muita gente não tem carro para estar levando. Então, as placas, colocar outros coletores lá, onde essa população está lá, organizar o cronograma dessa empresa, como o vereador citou aqui, que está recebendo dinheiro do município, e ele montar um cronograma para ir mais tempo, isso sim já resolve. Então, dá para fazer todas essas ações, a conscientização, as placas e aumentar os coletores e cobrar dessa empresa que está levando, sim, esse recurso e ela montar um cronograma não quinzenal, mas mais vezes e coletar o lixo, porque é um lugar de muito fluxo. Então, cada sugestão dada é importante a gente colocar essas sugestões em um ofício, todos nós assinarmos aqui e entregar ao prefeito a sugestão já escrita e ditada para ele. De cada um dos nobres vereadores aqui e entregar para o presidente ou para o líder para entregar para o prefeito. Porque é assim que a gente não está só falando, mas dando sugestões que pode estar resolvendo aquela situação daquela cidade, daquele local da cidade de Virgínia. Outra ação que eu gostaria, eu fiz um requerimento aqui junto com o vereador Ricardinho a respeito da Agrovila, Distrito Campo Verde, lá da Patagônia, onde as empresas deu início lá das atividades, e eu gostaria, até não veio a resposta ainda, para mim saber se o contrato foi aditivado. Então, eu preciso saber, tanto eu como todos, precisamos saber se aquele contrato foi aditivado com novo valor ou não. Lá tem um valor de quase R$1 milhão para fazer, e eu preciso saber se foi aditivado. Também, terminando aquela asfalto lá, tem uma poça d'água que eu não sei como é que eles vão se organizar em questão ambiental também. Porque aquilo, quando é uma chuva de dezembro, a água vai vir até ali próximo da Yuri, que tem um salão de cabeleireiro. Gente, aquilo vai inundar tudo. Ficou assim, ó, declive para baixo. Eu convido aos nobres, quando estiver lá, não sei se algum já foi, vai dar uma olhada lá para vocês verem. Então, vai ter um problema gravíssimo ali na chuvarada, vai ter que sair de bote. Então, eu não sei qual foi o cronograma, qual foi o sistema e quem é o engenheiro que viu isso e qual providência vai ser tomada. E o meu interesse é saber se foi aditivado novos valores naquele contrato para a empresa dar início. Quero agradecer aqui a oportunidade que a gente inicia essa semana e que Deus venha nos direcionar em tudo que formos fazer, para que a gente possa aí devolver à nossa população tudo aquilo que eles merecem, que cada um de nós estamos aqui nessa casa, casa do povo, para devolver em trabalho. Então, eu recebo, cada vereadora que recebe as solicitações, as indicações, é o nosso dever de debater, de buscar soluções, como fizemos aqui, e levar essas alternativas ao executivo, junto ao secretariado, para que ele possa ali achar a solução e também ali trazer um tratamento melhor para a nossa população. Obrigado.
Vereador Joilson Dias.
Queria aqui cumprimentar os pares da casa, em nome do excelentíssimo presidente, população que nos assiste, cumprimentar as pessoas que estão aqui, os cidadãos que estão aqui acompanhando a nossa sessão aqui presencialmente. Vereadores, hoje eu vou usar a tribuna basicamente para uma situação. Nós recebemos aqui hoje o PPA, né, e a LDO, para que seja apreciado pela casa. O que, que eu peço aos senhores aqui? Eu acredito que é essencial, antes, como presidente da CCJ, nós fazermos todos os vereadores uma reunião, discutirmos entre nós, primeiramente, o que foi mandado para a Câmara, para saber se é realmente isso que o nosso município precisa, se é isso realmente que é o ideal. Nós vemos aí, observando os trabalhos, e cada vereador aqui é dono do seu voto, correto, vereador Chiru? Cada vereador tem o seu ponto de vista. E eu acredito que é necessária a participação de todos os vereadores para a gente poder dar um parecer adequado dentro das comissões. Ver se a porcentagem realmente necessária é essa porcentagem que foi mandada para a Câmara Municipal. Então, vou pedir a Camila, no caso, né, presidente, que ela envie, se os senhores puderem essa semana ainda, a nós conversarmos todos aqui, se não, deixamos para a semana que vem. Essa lei é muito importante, nós sabemos disso. Nós temos que tratar isso aqui, independente de posição ou oposição dentro dessa casa.
Concede uma parte, vereador.
Concedo, vereador.
Só uma sugestão. Era importante se pudesse marcar sempre na segunda, no período da manhã, que aí à tarde tem a sessão. Pode ser. Que ficaria melhor para nós. No período da tarde. Ou isso, pode ser. Também, o que vocês achar melhor, mas gostaria se pudesse marcar na segunda, ficaria muito bom.
Então, vamos marcar, todos estarão aqui na segunda-feira que vem?
Concede uma parte, vereador?
Concede uma parte.
Sempre foi importante o projeto da LDO que nós votamos no meio do ano, que é diretriz orçamentária para o próximo ano. A LOA é lei orçamentária embasada na lei de diretriz orçamentária. O PPA vai ter algumas adequações, que é base 2022 a 25, são 4 anos, que é o plano plurianual. Nós temos que ver o que está sendo reajustado e analisar, porque grande parte do projeto já foi aprovado no meio do ano. Agora nós vamos ver as projeções necessárias e sempre tem que ser de ampla, parabéns, presidente da CCJ, tem que ser de ampla discussão e chegar sempre numa adequação mais provável, voltada às necessidades e anseios da população. Então esse é meu ponto de vista, conta comigo, segunda-feira eu estou aí. Obrigado.
Eu que agradeço a parte, então vamos deixar pré-agendados, vereadores, aqui na segunda-feira, às 15 horas? Tudo certo? Combinado? Combinado, vereador Caco? O senhor já estará aí presente? Então tá. E era só isso que eu queria. Muito obrigado. Que Deus abençoe a semana de todos.
Vereador Bexiga da Rádio.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar a casa, ao Eduardo, presidente do Cisenter, ao meu amigo Cimed, né? Eu falo assim, eu sempre, Cinted, eu sempre fico trocando os sindicatos, né? Daqui a pouco vai ter uma briga entre sindicatos. Fico, falou certo, correto. Para agradecer também pela presença do meu amigo e presidente do MBB, a qual eu represento lá o partido, meu amigo Oséia, ao Márcio Leal, repórter, agora não da Vitória, mas da Difusora Pantanal, ao Daniel Uran e aos demais. Senhor presidente, quero ser bem breve na minha fala, só usar a tribuna para duas situações. Eu recebi ontem uma notícia que me deixou bastante triste, né? Eu, quando era criança, dei muito trabalho para esse ex-vereador saudoso que faleceu, vinha falecer nesse domingo, né? Que é o Celso Gragrau Verão. Quem não conhece a família Verão? Uma família graduada, uma família de coração enorme. Então, eu estendo aqui em meu nome aos familiares, que Deus possa confortar a família dele, que coloca ele em um bom lugar. Esse vereador, na época, eu acho que a casa, acho que era, não era nova, acho que era 7 vereadores na época, e a nossa casa de leis era uma casinha de madeira, né? E eu, criança, ficava ali na frente, vendo o discurso dele. Então, foi uma perca, assim, irreparável. Mas Deus sabe de todas as coisas, tanto que o meu amigo Mauro Marques mandou aqui para mim, que a história dele está no livro, né? Com o meu amigo Mauro Marques, Tomara que venha para a segunda edição e coloque ele novamente, porque assim fica guardado na nossa memória, na nossa lembrança para sempre. E registrado, não sei se o Mauro está acompanhando aí, né? É, para você ver de suma importância que tem, Mauro Marco, o seu livro. Então, mais uma vez, é com pesar que eu uso essa tribuna. Uso essa também, seu presidente. Hoje, ali na Rádio Vitória FM, eu recebi a visita do presidente do MBB, meu amigo Oséias, veio falar sobre um fato, né, que aconteceu. Ele recebeu, na realidade, uma, acho que é transferência que fala, Oséias? Uma transferência dele vir, veio de trabalhar lá no, na área dele, que na zona rural, para ele vir para trabalhar aqui no nosso município. E a gente sabe que temos tantos outros demais aqui, que estão, eu posso dizer assim, até meio atrompando um no outro, né?
Depois porque concede uma parte, vereador.
Só um momentinho, só para concluir aqui o meu raciocínio. E tirar o Oséias de lá, para trazer para cá, vai ter os transtornos de ida e volta. A gente sabe que, né, que isso aí acontece não só com o Oséias, mas com outros aí, mas nenhum me procurou. Então o Oséias hoje me procurou e eu fiquei bastante entristecido com isso. Peço ao prefeito que ele olha com carinho, sabe que a família do Oséias é de lá, vai ser um transtorno para ele, o prefeito. Deixa o menino lá, deixa o menino onde que ele está. Eu acho que não é o momento da gente estar fazendo política ou politicagem nesse sentido. Eu acho que ele que é uma pessoa que é da área, que é de lá, tá, vai caçar um transtorno para ele, vamos... Usa com coração, está cedida uma parte.
Também fiquei sabendo dessa notícia, e a gente sabe que ele reside lá na Campo Verde, faz esse trabalho lá, vereador. E isso traz indignação. Ele assumiu a presidência do MDB, está fazendo as suas atividades, e amanheceu transferido. E isso vem de encontro quando a gente fala em questão de perseguição. Né? E a gente vê que muitos sofrem questão de perseguição. Se você não ditar a regra e não fazer a cartilha que está escrito, você é transferido e penalizado. E eu faço uma pergunta aqui. Aonde está a democracia e o livre-arbítrio? Aonde está? Se o chefe manda, você abaixa a cabeça e obedece. Isso não é democracia. A gente tem que respeitar o direito de ir e vir. E a condução do trabalho do Oséias lá tem que manter lá, independente se ele é presidente ou não. Porque ele podia ter sido transferido anteriormente, quando fechou a escola Campo Verde, que ele foi remanejado. Então, podiam ter feito a remanejação anterior. Vai fazer agora? Né? Então, a gente se encontra com algumas ações dessas e entristece o nosso coração. Né? Que você não tem direito nem de optar. E, de repente, se você estiver trabalhando ou fazendo algumas atividades que não vêm de encontro, você é penalizado. Então, deixo aqui a minha indignação e que o prefeito possa se sensibilizar e deixar o rapaz lá com as atividades dele. Obrigado.
Concedo a parte aí, vereador.
Com certeza.
Eu também, particularmente, não concordo. Isso, para mim, chama-se perseguição política. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Tá? Cada um tem o direito de estar num partido, para isso chama partido, tá? Cada um para um lado. Então, como tem PMDB, tem PP, tem PT, PSDB, PSB, é vários. Então, nós todos não vamos nunca estar num partido só, certo? Cada um tem que procurar seu espaço. Então, para mim, chama-se perseguição política. Por isso, tem o sindicato dos funcionários. Para isso, o sindicato também tem que agir. Tem a presidente. E para isso, também tem lei. Por quê? Se a pessoa reside no assentamento, como que vai vir para a cidade de Teremos ser guarda aqui? Vai pegar o carro e ir e voltar todo dia? Não tem condições. Então, para isso, cada lugar, vamos dizer, você é direcionado a trabalhar aonde você reside. E qualquer juiz, que se ir na justiça, qualquer juiz vai deixar ele no local aonde ele reside. Então, é isso que eu quero dizer. Não sou a favor de perseguição política, não. Nós já temos
no ano de 2023, e isso é inadmissível nos tempos de hoje. Muito obrigado.
Me concede uma parte?
Sim.
Pode. Também quero deixar aqui meu posicionamento, né, que também não concordo, e eu vejo que se é um remanejamento, quem vai ficar no lugar do Oséias? É porque se hoje ele está fazendo um trabalho lá, porque ele precisa de alguém lá. Então, o porquê de tirar ele daquele local? Vai ir outro pro local? Então, eu vejo assim, que a gente tem que sentar, conversar, né? Acredito que uma boa conversa a gente pode chegar nos nossos objetivos e dizer ao Oséias aí que pode contar com essa casa, né? Que for preciso para estar tentando resolver e a gente está conversando, que a gente pode chegar num bom senso, que a gente não sabe ainda direito como que funcionou, né? Chegou essa carta para ele, acho que foi essa semana passada. Então, vamos estar buscando, né, vereador Bexiga, tá aí trazendo parcerias, né, para que seja bom tanto para também a administração, para a gente entender o porquê da administração e também ao lado do servidor aí, que tem prestado um bom trabalho no nosso município. Muito obrigado.
Concede uma parte, vereador?
Sim, consigo.
Ser bem breve. Comungo com a palavra dos vereadores. Também não concordo com essa atitude do prefeito. Mas também queria só deixar claro aqui que isso aí, hoje, onde eu estou vendo, é tudo comum. Porque segunda-feira passada, eu não pude estar aqui, que eu tive um problema de saúde na hora de vir para a Câmara. E uma enfermeira me ligou, eu até vinha para falar isso na tribuna, só que essa semana também não vi ela ainda se eu resolveu o problema. Mas eu fiquei muito indignado com aquilo, que foi votado nessa casa, foi discutido, que veria aquela parcela do salário das enfermeiras, não, o salário lá do pagamento delas lá. E realmente, acho que ele pagou duas parcelas. E veio um agora... E na segunda-feira era o dia do pagamento delas. O dinheiro estava na conta e simplesmente o RH falou que não ia pagar esse mês porque não ia fazer uma outra folha paralela. Só pagaria em dezembro. Eu achei um absurdo, porque o dinheiro está na conta. Não é daqui do município, é dos funcionários. E eles precisam. É pouco dinheiro, mas para eles é muito. Se não me engano, é R$500, R$600 que dá. Para eles é muito. Então, eu falo para você assim, vereador, não me assusta, não me surpreende essa atitude do prefeito.
Posso usar?
Concedo 6 minutos do partido.
Obrigado, vereador.
Então, não surpreende a gente essa atitude, que se torna uma perseguição política, sim, e que o Oséias só foi dele virar presidente do MDB, que é o partido que está do lado do prefeito, e de repente... essa perseguição política. Então, é só isso que eu queria um recado. E dizer a ele que ele olhe mais com atenção para os funcionários. E para os funcionários também ver essas atitudes para o ano que vem, eles lembrar disso aí, que o prefeito está dando esse presente para eles. Obrigado, vereador.
O senhor concede uma parte, vereador?
Sim,
também? Vereador, eu, como MDBista, até aqui, tenho que pedir desculpa para o Oséias, aqui em nome do nosso partido, por deixar acontecer esse tipo de situação que é vergonhosa para a gente aqui. Fora a democracia do funcionário público, nós estamos falando em um time, MDB é um time. E eu fico pensando aqui, e eu vou ser bem sincero aqui, esse tipo de atitude eu não compactuo, vereador Henrique, vereador Paraíba, presidente, vereador Chiru, não compactuo jamais com esse tipo de atitude. Isso é vergonhoso. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo de poder que ninguém respeita mais ninguém. Principalmente, alguns supersecretários aí, como dizia nosso amigo Cícero, a falta de respeito e ética moral tem cada dia mais se apresentado dentro do quadro político. Não respeitam o ser humano, não respeitam as pessoas. Nós temos que começar a repensar o que é você ser parceiro e companheiro. Será que você é só amigo, vereador, na hora de pedir voto, de bater na casa e carregar a bandeira? Ou você também é amigo na hora de opinar e falar o que é certo e o que é errado, ajudar na administração? Então, como vereador do MDB, companheiro Oséias, amigo, peço desculpa por esse tipo de atitude e dizer que nós dois, como parlamentares do partido, não concordamos com isso. Democracia, ela tem que existir, independente do partido, né, vereador Caco? Se é A, ou B ou C. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço a todos vocês aí, comungo com a fala de cada um, dizer, Zé, que o que depender de nós aqui do MBB pode contar comigo. Eu acredito que essa casa, a democracia é para todos, né? E eu estou vendo que o caminho está caminhando para o lado errado, e eu não costumo caminhar com certo tipo de atitude, não. Eles falam que eu faço parte da base, mas eu faço parte da base do povo. Eu sou povo. Aqui não tem base, não. Aqui, o que o povo precisar desse vereador, eu estou aqui para somar. Sem mais nada, deixo aqui um abraço para cada um de vocês e um ótimo início de semana.
Silvio da Estação.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar o nosso colega vereador, vereadores, vereadora. Quero cumprimentar aqui o Márcio do Terrenos News, nosso amigo Daniel Uran, o presidente do Cisinter, Eduardo. Meus cumprimentos. Sinted. Tô mudando. Cumprimentar o presidente do MDB, Oséias, que com certeza, Oséias, esse seu problema vai ser resolvido, porque pelo que eu ouvi aqui, não precisa mais nem ser comentado, né? Porque todos, com certeza, a democracia tem que existir, e nós temos que não só existir, tem que agir nela, cumprir ela, né? Cumprir a democracia. Então, a Liga da Justiça e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje aqui, como um dos vereadores que compõe o CODECOM, eu e o vereador Henrique Renovo, né, Henrique? Houve uma troca não, uma saída, né? O Valdeci, quero agradecer ao Valdeci pelo trabalho que ele fez no nosso município, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Meio Ambiente. E ele passou para ser coordenação regional da Agraer, do município de Campo Grande e outros 9 municípios. Então, com certeza, o Valdeci fez um trabalho bom aqui. Se ele não tivesse feito, ele não seria convidado para essa coordenação, né? E, no mesmo tempo, eu quero aqui parabenizar o prefeito Henrique por ter nomeado o Gilberto, que lá já fazia um trabalho. E Gilberto, uma pessoa que a gente já trabalhou muitos anos junto, a vereadora Lucília, muito bem, eu acho que conhece muito bem o Gilberto no trabalho dele, uma pessoa serena, uma pessoa correta. Então, Gilberto, meus parabéns por essa promoção, né, de secretário de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Meio Ambiente.
O senhor permite uma parte depois, vereador?
Sim, deixa eu concluir aqui. Então, Gilberto, eu quero que Deus te abençoe, te ilumine na sua jornada, e pode contar com esse vereador e com essa casa aqui também, com certeza você é uma pessoa do bem. E quem faz o bem, não olha quem, dá tudo certo. Vereador Bixiga.
Obrigado pela parte. Vossa Excelência falou bem e falou bonito. Realmente o Valdecir fez um trabalho de excelência. É um ótimo profissional. É um doutor, que ele se fez doutorado. Mas deixou agora no seu lugar, me parece que foi... como que é o nome do rapaz aí? Gilberto, eu falei na sessão passada, né, sobre secretários nessa casa, nessa tribuna aí, e disse que o prefeito, o vice-prefeito e os secretários, em que morar no município de Terrenos. E me parece que o Gilberto, não quero dizer que ele não seja um profissional, sim, mas eu acho que o secretário, ele tem que morar aqui no nosso município, né?
Então, nada contra a profissão dele, se ele vai exercer ela ou vem fazendo um trabalho de excelência, mas até onde eu sei, é mais um secretário que mora em Campo Grande, fora a secretária da Saúde, que é a Ariane, que se ligar agora para ela, não consegue falar com ela, às vezes já deve estar no ar-condicionado. Obrigado pela parte.
Vereador, até o meu conhecimento, o Gilberto, ele é uma pessoa concursada do município, mora em Campo Grande. A única exigência que o prefeito fez para ele, para que ele mudasse para Terenos, e deu um prazo até janeiro, ele está morando na nossa cidade. Porque eu também sou contra, muitas vezes, de morar fora e receber o cargo, porque, de repente, você precisa da pessoa estar longe.
Concede uma parte, vereador?
Pode falar, vereador.
Vereador, obrigado, vereador Silvio. Eu conheço a história do Gilberto. Gilberto é um técnico em agropecuária, concursado, menino competente, uma pessoa que tem já conhecimento, e com a maestria do anterior secretário, que hoje está alçando os voos dele dentro da Agraer, porque ele foi cedido pela Agraer, que é o Valdecir, que não só ele é doutorado, mas é uma pessoa que é envolvida com a agricultura familiar, tem grandes projetos. Eu tenho certeza que ele vai ter suporte técnico para isso e tem competência técnica. Também comungo no sentido dele residir para cá. Sábado ele esteve no NK Balneário, conversou comigo e até falei para ele, olha, que o justo seria você. Você, por ser concursado, você é conhecedor da região e sabe das necessidades, principalmente do meio ambiente e da agricultura familiar. Então, eu só quero estender ao Gilberto que ele, o que precisar de mim, desse parlamentar, para dar condições de um bom trabalho para o município, eu estou à disposição e desejo sucesso. Muito obrigado, vereador.
Vereador, você cede uma parte, vereador?
Pode falar, vereador Joilson.
Queria aqui somente parabenizar o Gilberto por essa conquista. Concordo, vereador Bexiga, com o senhor plenamente. O secretário tem que morar dentro do município. E fico muito feliz, de coração, do prefeito Henrique ter feito isso daí. Pedido para ele como, olha, o senhor vai ser secretário, mas venha residir em Terenos. Nada mais justo do que as pessoas ganharem o dinheiro do nosso município e gastarem o dinheiro também aqui dentro do município. Isso também é muito importante, porque uma coisa é concurso, outra coisa é você ser nomeado em um cargo e ter um salário melhor. Tem que estar dentro de Terenos. E isso eu achei muito bacana. Só que falando em profissional, Gilberto é uma pessoa humilde, simples, conhece Terenos, como diz o ditado, de cabo a rabo, e sempre foi um camarada excepcional como pessoas. Como pessoa. Se todo secretário tivesse um pouco de Gilberto, eu acredito que nosso município seria muito mais feliz e muito melhor. Muito obrigado.
Você é da paz, vereador?
Pode falar, vereador José Paraíba.
Também queria comungar com a fala de Vossa Excelência, de todos os vereadores aqui, que já falou do Gilberto, parabenizar por ele e desejar boa sorte, né? Realmente é uma pessoa que conheço ele já há bastante tempo também, em Terenos. Concordo que foi mais que justo a escolha por ser secretário do município e pela pessoa dele, né? Com a sua simplicidade, sua humildade e a sua inteligência. Então, parabéns e também quero aqui também já parabenizar o Valdeci ter sido um secretário também aqui no nosso município e hoje está aí de volta para sua casa, mas com outro espaço maior e conquistando, com certeza, mais uma experiência na vida dele. Então, agradecer por ele ter passado na gestão nossa e hoje está aí de volta na sua casa conquistando outros voos maiores. Obrigado pela parte.
Concede a parte, vereador?
Sim.
Pode gostaria falar, aqui de parabenizar o Gilberto. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto e realmente ele é uma pessoa simples, humilde e que faz um trabalho muito bom. Então, deixar aqui os parabéns para o Gilberto. Tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho. Obrigado.
Concede uma parte?
Sim, vereador.
Também aqui quero deixar meus parabéns ao Gilberto, né? Achei interessante que o vereador Bexiga falou a questão de residir no município, né? E teve uma exigência da parte do prefeito para o Gilberto, mas assim, eu queria frisar a questão do Gilberto, que é poucas pessoas que eu vi, né, na prefeitura fazendo isso, é ele ficar muitas vezes fora de hora, que não era parte dele fazer, ele vinha à noite, juntamente com o Sebrae ali, trazendo palestra,
Então, ele é merecedor do cargo, merecedor de onde ele está indo. E também, né, o Valdeci, que deixou aí um legado no nosso município e deixou também aí, passou várias coisas. Eu acredito que o Gilberto aprendeu bastante com o Valdeci também. Então, veja aí que tem tudo para encaminhar, né? Mas, independente dele morar em Campo Grande, o Gilberto tem um diferencial, que todas as vezes que precisa dele, ele está à disposição do município. Independente dele morar em Campo Grande, eu cansei de ver ele estar aqui fora de horário, cuidando da pasta, daquilo que ele foi designado a fazer.
É, mais uma vez, eu quero deixar aqui que sempre eu falei, em todos os lugares que eu vou, você nunca tente tomar o lugar de ninguém, conquista o teu. Meus parabéns, Gilberto, você conquistou o teu lugar. É isso aí. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um das nossas famílias.
Vereador.
Boa noite a todos. Em nome do presidente, quero cumprimentar todos os meus pares. Em nome do professor Eduardo também, cumprimentar todos que saíram de sua casa para estar aqui, o Marcinho, o Danielzinho Uran, o Nicolas, todos que vêm a essa casa de lei. Faço uso dessa tribuna, seu presidente. Na quinta-feira da semana passada, estivemos ali numa reunião na cidade de Virgínia, mais conhecida como Ponte do Grego, onde que eu vi os vereadores falando a respeito de várias questões, onde a gente fez uma reunião lá, às 15 horas da tarde, com mais de aproximadamente umas 50 pessoas ali, estava ali também o presidente da associação, seu Deodato, e podemos ali ouvir algumas dificuldades da região, né? E trazer soluções, não só ouvir, mas também tá levando as soluções. Quero aqui agradecer, né, ao chefe de gabinete, Luciano, e ao prefeito também, que dispôs da sua equipe para estar indo lá ouvir aquela população daquela região. Ficamos ali também levando um projeto a respeito, falaram aqui sobre o meio ambiente. E eu dei uma sugestão e me comprometi a estar levando um empresário. O vereador Joilson falou a respeito do contrato do lixo. Eu acredito que o empresário que ganhou esse contrato, ele está cumprindo. Ele está indo buscar, né, o container. Dentro do contrato está sendo feito o trabalho. Agora, veja, o que eu sugeri para eles? Dentro desse contrato, eles fizeram uma devolução lá, abaixaram o preço do contrato para que essa empresa pegasse os recicláveis para eles. Então, eles estão ganhando no contrato e estão ganhando também no reciclado. E eu dei a sugestão para aquela comunidade, juntamente com a associação, por que não eles estão ganhando o reciclado? Por que eles não montar ali um projeto que eu me dispus a estar levando para eles, um projeto que eles poderiam estar ganhando esse dinheiro? Que essa empresa que está vindo de Campo Grande, arrecadando esse dinheiro, levando para Campo Grande, gastando para Campo Grande, e eles não estão ganhando nada. Isso vai ajudar aquela comunidade a cuidar do ambiente, porque isso vai dar um incentivo, porque a partir do momento que você está cuidando, não só cuidando, né, do ambiente, mas você está gerando renda para aquelas famílias. Então, acho que esse vai ser um projeto de grande importância, me dispus a estar ajudando eles, trazendo parcerias, e agradecer a prefeitura por fazer essa ponte, né? Porque nós não conseguimos fazer. Eu cheguei lá e ainda falei, eu não tenho caminhão de coleta, não tem como eu buscar lixo. Mas o que eu, como vereador, eu posso fazer essa ponte entre, né, o legislativo, o executivo, tentar trazer esses projetos que vai de alcance à população e que vai gerar renda para aquelas famílias, que tem muitas pessoas ali aposentadas. Imagina estar gerando uma renda a mais, gastando no município, fomentando o comércio ali daquela região. Então, assim, achei muito válido, é muito importante essa reunião lá, onde podemos ouvir ali também a questão dos buracos, podemos ouvir ali a população falando a respeito do lixo que tem jogado, que às vezes até o pessoal dali mesmo, e achei legal que eles mesmos cobraram um ao outro para poder cuidar do ambiente. Não a gente só ficar esperando pelo município, porque quem mora lá não é nenhum dos vereadores, quem mora aqui mora lá são eles. Então isso é muito importante, você poder também cuidar da tua casa.
Concede a parte, vereador. Sim.
Então eu achei muito interessante e gostei da presença da população que teve de perto, ali levando as suas demandas, as suas dificuldades, e nós fomos ali para poder ouvir e tentar levar uma solução, né? Está concedida a parte, vereador.
Obrigado pela parte, novo vereador. Vereador Henrique, como é importante ver jovens como você, jovem na política no primeiro mandato, com atitudes que fazem a diferença. Parabéns. É dentro desse assunto que eu quero dizer. Conscientização ambiental não é só o poder público fiscalizar, eles mesmos fiscalizarem. E essa ideia desse projeto de eles fazerem a própria coleta, lá tem um casal de senhores que eles vão lá na caçamba e buscam a forma de complemento da renda deles, selecionando lá dentro da caçamba. E por que não, em forma, uma forma cooperativada, eles fazerem isso? Outra importância, cabe também a associação organizada, como já tem lá a associação, sem fins lucrativos, mas pode gerar emprego indiretamente, ela ser também parte da fiscalização dessas pessoas que muitas vezes, tendo a lei que joga o lixo no lixo, um exemplo eu estou dando, mas que realmente tem a punição, e da mesma forma eles fizerem esse projeto, que ele entra em prática, então já de antemão sou a favor do seu projeto, só tem que ser analisado para que realmente venha de encontro, e quem sabe daí está surgindo uma solução, porque a empresa, quando ela é licitada, ela cumpre aquilo que está licitado. Agora tem adequações, e não cabe a mim, e eu acredito que aos pares, mexer em orçamento e principalmente eles pegaram e fazer aditamento para aumentar o número de coletas. Então tem que ver como está primeiro a licitação, o projeto, mas tomando atitudes dessa contrária, você não vai ter às vezes a necessidade de fazer uma coleta contínua. Muito obrigado, novo vereador.
Eu que agradeço. E mais uma vez quem ganha, né, são a população daquela região. Também, seu presidente, hoje a gente recebeu esse convite da audiência pública, da IFA, que muito alegra meu coração, talvez o de vocês também, que essa empresa, quem trouxe esse convite, entregou nas nossas mãos, foi uma pessoa de Terenos, que passou por essa casa um projeto há alguns meses, não sei se foi ano, atrás, onde essa empresa estava sendo disputada por outro município, que ofereceu 2 hectares a mais do que a gente, e eles optou pelo nosso município, olharam, né, pela logística do nosso município, analisaram o cenário onde eles poderiam, mais próximo ali do aeroporto, e a gente fica feliz de hoje estar recebendo, né, em mãos um convite de uma audiência pública, de uma empresa que passou por essa casa, de analisar, de correr atrás para que essa empresa ficasse estabelecida no nosso município. Está aqui o vereador Silvio também, que esteve com a gente lá no Codecom, e a gente fica muito feliz por isso, por essas empresas, e já está empregando, presidente Marquinhos. Quem entregou para a gente foi uma moradora de Terenos. Então está sendo empregada por um projeto que foi votado por essa casa. Então acho muito importante, a gente fica feliz por isso, agradecemos, e todas as vezes que for um projeto dessa grande importância para o nosso município, que vai gerar renda, que vai gerar, né, trabalho para os nossos moradores, nós estamos à disposição para correr atrás. Então, sem mais nada, quero desejar aí a todos uma boa noite, uma semana abençoada para todos, que Deus possa proteger a tua casa, a tua família. E como o vereador Joilson disse, ninguém é mais que ninguém, temos que ser, estamos aqui para servir e ajudar um outro, para isso que nós fomos eleitos. Meu muito obrigado a todos.
Quero aqui agradecer meus pares, população presente nesta casa, e para fazer o término dessa sessão, quero agradecer ao ex-secretário Valdeci, que nos deixou, acho que na manhã de hoje, ou de sexta-feira, não me lembro bem, foi servir o governo do estado na Graer. Pessoa muito competente, equilibrada, de bom domínio naquilo que faz. E, de pronto, como vossas excelências aqui, os elogios dados ao Gilberto, pessoa simples, competente, e que o Gilberto possa ter sucesso na nova pasta, uma super secretaria, uma secretaria difícil de tocar, mas uma pessoa muito inteligente e competente, que tenho certeza que, além de somar, junto com esta casa, que esta casa é onde ela elabora lei e vota lei. Ela dá toda a dinâmica do município. E espero que ela possa também somar aquela secretaria junto com o prefeito Henrique e a população de Terenos que mais precisa. Então, está de parabéns essa nova aquisição que o município de Terenos fez através do Gilberto nessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quero agradecer meus pares, dar uma semana abençoada a todos, semana abençoada à população que se faz presente, Márcio Leal, a nossa segurança, a imprensa e toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Em nome da democracia...
Me dá uma parte.
Tem a palavra, vereador Silvio.
Eu quero deixar aqui, Marquinho, os meus sentimentos pela perca, né, que Deus ganhou, uma pessoa maravilhosa, né, que ninguém gostaria de perder, mas um dia chega e um dia vai chegar a nossa vez, né. Então, meus sentimentos, Marquinho, pela perca da sua querida mãezinha, que com certeza ela está...
Vereador Chiru.
Eu sugiro que não seja, e não é uma proponência, e quando nós mexermos nesse lado sentimento e perdas, só sabe quem passa. É uma dor que ela jamais cicatriza, mas ameniza com o tempo, porque o tempo é sábio. Então, eu sugiro, como proponente a essa realidade, um minuto de silêncio em memória à sua mãe.
Muito obrigado, vereador. Um minuto de silêncio nesta casa. A palavra, vereador Henrique.
Quero aqui também, né, deixar meus sentimentos ao presidente dessa casa, né? A gente esteve ali com ele no velório de sua mãe. Sabemos quanto é difícil, né, nesse momento. É uma realidade que todos vão passar. Ninguém queria passar, né? Mas vamos passar. Então, quero deixar aqui, Marquinhos, meus sentimentos a você, sua família, a sua irmã, que cuidava ali da sua mãe também, muito bem, fizeram a sua parte aqui na terra. E também deixar meus sentimentos aqui à família Verão, do Celso, que na sexta-feira, né, tô até com o carro dele na oficina, a gente conversou lá, e para você ver que a vida é um sopro. A gente pode estar todos reunidos aqui, mas amanhã pode não estar. E a gente conversando com ele tá bem já debilitado, e nos deixou, estive falando com o filho dele hoje, e para você ver como que a vida é um sopro. Então, quero deixar aqui, né, meus sentimentos aos filhos, família, que Deus possa confortar o coração deles, né? E eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, e somente o Espírito Santo para consolar o coração deles nesse momento. Meu muito obrigado.
Permite uma parte, presidente?
Tem a palavra, vereador Bexiga.
Senhor presidente, eu sei e senti a dor que Vossa Excelência sentiu. Eu não tenho meu pai, né? Meu pai já se foi, temos aí 18 anos, mas só quem perde uma pessoa próxima sabe a dor. Então, estendo meu sentimento em seu nome, em nome de todos os seus familiares, e que a sua mãe descanse em paz. Obrigado.
Quero aqui agradecer a palavra dos senhores vereadores pelas palavras destinadas à minha pessoa, da minha mãe, nesta noite. Quero aqui informar a todos, minha mãe Maria Aparecida Inácio Campos, que era mais conhecida como Lia, teve a sua morte aos 75 anos de idade completa, no dia 27 de novembro, só que ela passava por séria dificuldade de saúde, tendo diabetes, demência, que é Alzheimer, pressão alta, enfim. Estava muito doente, tentamos de tudo, hospitalizamos, tiramos do hospital, voltou de novo, saiu de novo, enfim. Deus quis ela do lado dele. Infelizmente, cabe a nós aceitar. Não é aquilo que queremos, como nós comentamos no dia do velório, vereador Joilson. Vossas excelências que estiveram lá, viu a grande quantidade de pessoas que ali estavam à parte da tarde. Mas a parte da manhã tinha o dobro de pessoas. E todo mundo falava a mesma coisa. Minha mãe é uma pessoa do bem. Minha mãe era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. E a gente tem que aceitar. Triste, a gente fica assim. Não é fácil para ninguém. Sofrer, todo mundo sofre. Mas a saudade é grande. Então, quero agradecer as homenagens de todos vocês que estão aqui hoje, vocês que nos assistem, e pelo Facebook também, que tenho certeza que estão nos assistindo. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.